Audiobook grátis apresenta O desfecho do drama racial da América comoveu-me profundamente. Não ter futuro, acabar. Que torturante a sensação dessa massa de 100 milhões de criaturas assim amputadas do seu porvir. Por outro lado, que maravilhoso surto não ia ter na América o homem branco, a expandir-se libérrimo na sua Canaã prodigiosa. Se somos, se existimos, se apesar de todos os males da vida tanto a ela nos apegamos, é que no íntimo do nosso ser a voz da persistência da espécie nos ampara. A meio da vida de cada criatura já é a prole o que lhe dá coragem de a viver até o fim. O celibatário, ser que vale por triste ponto final, sente-se um corpo estranho no tumulto biológico, quase um amaldiçoado. Que dizer de um povo inteiro assim amputado da sua descendência? A ver-se envelhecer sem um choro de criança que o faça pensar no amanhã? Dia final. Dia já em crepúsculo rápido para uma noite eterna. Fosse um filósofo e teria ali matéria para esmoer o cérebro no imaginar e reimaginar a infinita maravilha do formidando quadro. Mas não era filósofo. Quem ama não filosofa, apenas suspira, e eu suspirava de comover Penedos. Jane, Jane, Jane. Como se repetia em minha boca febrenta essa palavra e com que êxtase meus ouvidos a ouviam. Lembrei-me do Romance. Senti que era talvez o caminho mais curto para alcançar o coração da filha do professor Benson. Lancei-me a ele. Comprei uma resma de papel e com furiosa sofreguidão fiz e refiz o primeiro capítulo, entusiasmado com os períodos redondos e cantantes que me saiam da pena. Burilei-o qual um soneto, aprimorei-o de todos os arrebiques da forma, orientado por modelos que me pareceram os melhores. E nunca me hei de esquecer da ânsia com que corri ao castelo com a minha obra em punho. Ia pelo caminho prelibando a surpresa de Miss Jane ante aquela forte revelação de um gênio literário que morreria latente se esse meu anjo bom lhe não provocasse o surto. Encontrei-a na varanda, radiosa na formosura avivada pelo ar fino da manhã. Sem saudá-la, fui logo gritando de longe, com infantil alegria, já fiz o primeiro, Miss Jane. O primeiro capítulo. E estou ansioso por ouvir a sua opinião, bravos. Exclamou ela. Não esperei que tão rapidamente pusesse mãos à obra. Abri o meu pacote de tiras em belo cursivo e entreguei-lhas com quem a sua dama entrega a mais preciosa das gemas. Impossível que após sua leitura Miss Jane não me desse o seu amor. Vendo a minha sofreguidão, ali mesmo a jovem as leu, enquanto meus olhos ávidos acompanhavam em seu rosto o efeito da narrativa. Mas, ai de mim, tudo saiu bem ao contrário do esperado. Miss Jane atenuou quanto pôde a sua crítica, delicada e gentil que era, mas não logrou impedir que de volta à cidade eu rasgasse em mil pedaços a minha obra-prima pela janelinha do vagão, melancolicamente, os lançasse ao vento. Azedei a semana inteira e no próximo domingo reapareci no castelo de mãos vazias. Não refez então o capítulo? Indagou ela logo que entrei. Oh, não, Miss Jane. Suas palavras abriram-me os olhos. Convenci-me de que não possuo qualidades literárias e não quero insistir, retruquei com ar ressentido. Pois tem que insistir, foi a sua resposta. Em nome da nossa amizade o exijo, e pelas qualidades que vi em germe no seu primeiro escrito tenho a certeza de que fará a obra como é Mister. Confesso, Miss Jane, que a sua apreciação do último domingo me desalentou, e ainda permaneço sob essa impressão, que vaidosos os moços. Lembre-se de meu pai. Quantas vezes fazia e refazia a mesma experiência, com uma paciência de beneditino. Por isso venceu. Lembre-se do esforço incessante de Flaubert para atingir a luminosa clareza que só a sábia simplicidade dá. A ênfase, o empolado, o enfeite, o contorcido, o rebuscamento de expressões, tudo isso nada tem com a arte de escrever, porque é artifício e o artifício é a cuscuta da arte. Puros maneirismos que em nada contribuem para o fim supremo, a clara e fácil expressão da ideia. Sim, Miss Jane, mas sem isso fico sem estilo. Que finura de sorriso temperado de meiguice aflorou nos lábios da minha amiga, estilo senhor Ayrton Sol terá quando perder em absoluto a preocupação de ter estilo. Que é estilo, afinal? Estilo é. Ia eu responder de pronto, mas logo engasguei, e assim ficaria se ela muito naturalmente não o definisse de gentil maneira. É o modo de ser de cada um. Estilo é como o rosto, cada qual possui o que Deus lhe deu. Procurar ter um certo estilo vale tanto como procurar ter uma certa cara. Sai mascara fatalmente, essa horrível coisa que é a mascara, mas o meu modo natural de ser não tem encantos, Miss Jane, é bruto, grosseiro, inábil, ingênuo. Quer então que escreva desta maneira? Pois certamente. Seja como é, e tudo quanto lhe parece defeito surgirá como qualidades, visto que será reflexo da coisa única que tem valor no artista: a personalidade. Refleti comigo uns instantes e disse por fim: está bem, Miss Jane. Vou tentar mais uma vez. Vou escrever como sair, sem preocupação de espécie nenhuma, nem de gramática, e verá que horror, isso! Exclamou ela encantada. Acertou. Isso é que é escrever bem. Refaça o primeiro capítulo com esse critério e traga-mo no próximo domingo. Serei franca como fui na tentativa anterior, e se me parecer que de fato não tem as qualidades precisas, dilo e francamente não pensaremos mais nisso. De regresso ao meu quartinho humilde, nessa mesma noite dei começo à obra. O meu amor, consequente à vaidade literária ofendido, ainda não passara de todo, e resolvi escrever mal, de um jacto, com a intenção deliberada de desapontar Miss Jane. Ela me condenaria à segunda tentativa, punhamos um ponto final na literatura e passaríamos a cuidar de outra coisa. Escrevi até madrugada, sem rasuras, sem escolha de palavras, como se estivesse a correr no meu saudoso Forge ao acaso das estradas sem fim. Ao soar em 3 horas atirei com a caneta e fui dormir o sono mais pesado da minha vida. No dia seguinte fui vê-la. Aqui está, Miss Jane, o horror que me saiu da pena. Escrevi de acordo com a sua receita e nem coragem tive de reler. Condene-me de uma vez e passemos a cuidar de outra coisa. Miss Jane tomou as tiras e logo ao fim da primeira abriu a expressão que na tentativa anterior eu tanto ansiava por ver. E nesse estado de êxtase sofrego permaneceu até o fim. Ótimo! Exclamou. O Sr. Ayrton acaba de revelar-se um verdadeiro escritor, impetuoso, irregular, incorreto, ingênuo, mas expressivo, original e forte. Há aqui verdadeiros achados de expressão. Faça o livro inteiro neste tom que eu lhe garanto a vitória. Olhei para minha amiga quase com rancor, tão certo estava eu da ironia de suas palavras. Tem coragem de ser assim impiedosa com o pobre Ayrton? Murmurei em tom magoado. Ela olhou-me nos olhos fixamente, sem dizer palavra, e nos seus lindos olhos azuis vi refletida com tamanha nitidez a pureza de sua alma que logo me envergonhei do meu ímpeto, filho exclusivo da ignorância. Não, meu amigo. Disse-me por fim. Sou incapaz de ironia. O que acabo de dizer é a fiel expressão do meu pensamento. Estas páginas estão cheias de defeitos, mais dos defeitos naturais ao primeiro jacto de toda obra sincera e espontânea. São as rebarbas que com a lima o fundidor suprime. Mas se noto defeitos que a lima tira, não noto nenhum vício literário, e por isso considero ótimo o começo do seu romance. Faça o todo nesse tome e fará a obra que imagino. O trabalho de rebarba deixo comigo. Sou mulher e paciente. Deixe-me o menos e faça o mais. Seja o fundidor apenas, o obreiro que cria o grande bloco e não perde tempo com detalhes subalternos. Calaram fundo no meu coração aquelas palavras. Vi nelas um interesse mais de amorosa do que de simples amiga, de amorosa que o é sem o saber. Imergida que sempre viver em suas visões do futuro, e sempre presa da mais intensa atividade cerebral, Miss Jane ignorava-se. Olhei-a com o coração nos olhos. O puro espírito viu em mim a taça cheia em excesso, cuja espuma se derrama, e perturbou-se. Seus olhos baixaram-se. Seu peito ofegou. Era o céu. Atirei-me como quem se atira à vida, e esmaguei-lhe nos lábios o beijo sem fim de John Barrymore. E qual o raio que acende em chamas o tronco impassível, meu beijo arrancou da gelada filha do professor Benson a ardente mulher que eu sonhara. Minha, afinal.